Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Bem-vindo ao programa Deixa a Bíblia Falar, patrocinado e produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Meu nome é Randy Short e eu sou o presidente do seminário e um dos professores. Chamamos nosso programa Deixa a Bíblia Falar, pois a Bíblia tem as respostas que nós e nossa sociedade precisa. Nos últimos 4 programas temos respondido à pergunta: por que Jesus morreu na cruz? E não vai ser diferente neste programa. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos unir. Ele morreu para nos possibilitar ter a imagem de Deus restaurado em nossas vidas. Ele morreu para edificar, ou quer dizer, comprar a igreja dele. E finalmente, ele morreu para abrir o acesso a Deus. Voltando para Gênesis, algo importante aconteceu que acaba sendo um assunto que liga a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vamos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem, Adão e sua mulher Eva foram castigados pelo pecado que eles fizeram. Para quê? Para que ele não ter acesso à árvore da vida e viva eternamente. Eles foram lançados fora do jardim, fora da presença de Deus. Sei que é um antropomorfismo, né? O que é um antropomorfismo? É uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a Deus, né? É a maneira que nós temos para falar de Deus. Sei que é um antropomorfismo, mas neste capítulo, em Gênesis 3 e 8, a Bíblia fala: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Veja bem aqui, Deus andava no jardim no final da tarde, como se fosse hábito dele. Quer dizer, o homem e a mulher tinham acesso a Deus durante a sua estadia no jardim. Conversava com Deus, mas agora no castigo ficaram longe de Deus. Até para segurar esta separação, Deus coloca querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Não pode voltar para o jardim. Esta ideia de querubins, para impossibilitar o homem chegar a Deus, ou ter acesso a Deus, ficou na história. Quando Moisés, então, anos depois, tirou o povo de Israel do Egito, e quando recebeu instruções para construir o tabernáculo, veja um elemento interessante sobre o tabernáculo. Êxodo 26 e 31. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e camisém e linho fino retorcido com querubins. Ouviu? Com querubins. Farás a obra de artista. Suspendê-lo-as sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Quer dizer que o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, onde guardava a Arca da Aliança, tinha costurado no linho fino querubins. Nos faz lembrar o quê? Nos faz lembrar os querubins que guardavam o caminho da árvore da vida colocado na entrada do Jardim de Éden por Deus. Ninguém podia ter acesso, mesmo no tabernáculo, a não ser o sumo sacerdote, e ele só uma vez por ano, mais ninguém. Dizem, mas não é bíblico confirmado em literatura fora da Bíblia, mas dizem que amarraram uma corda no sumo sacerdote quando ele entrava, porque se ele caiu morto lá dentro, ninguém podia entrar para tirar o corpo dele. Mas com a corda, então, podiam puxar o corpo dele para fora. Não sabemos se é a verdade, mas certamente os querubins simbolizavam que ninguém tinha acesso a Deus. Então, o Jardim de Éden colocou querubins para ninguém ter acesso à árvore da vida. No tabernáculo, colocou querubins bordados no véu, que separava o povo do santo dos santos, que representava a presença de Deus. E aí, então, quando foi construído o Templo de Salomão? Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 29, entre outras passagens, porque tem bastante passagem, fala que tinham querubins na entrada do Santo dos Santos. Ezequiel também fala de um templo na visão dele, e o que tinha em Ezequiel 41, 17 e 18, ele fala assim: no espaço em cima da porta e até ao templo de dentro de fora havia obras de escultura, querubins. O templo tinha querubins para dizer o quê? Entrada é proibida. Este templo foi destruído pelos babilônios. Este templo de Salomão, então, foi destruído durante a guerra, né? E com cativeiro, os judeus foram levados para Babilônia durante 70 anos. Aqui, quando eles voltaram, eles começaram a construir o templo novamente. E eles construíram, mas chegando Herodes o Grande, então ele reformou o templo. Até às vezes o segundo templo é chamado o Templo de Herodes, né? O Santo dos Santos também voltou a ser separado, não por madeira, como no Templo de Salomão, mas separado por cortinas, em vez de uma parede, como no primeiro templo. E ainda assim, como no tabernáculo, tinha essa cortina, e não há razão para acreditar que o véu entre o santo lugar, o santo dos santos, neste segundo templo, não tinha também querubins. E o que houve quando Jesus morreu na cruz? Em Mateus 27:50, e Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto para baixo. Não foi homem, não, que rasgou o véu, porque começou bem em cima e para baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, quando ele morreu, esse véu com querubins rendeu-se no meio. O que simboliza? Simboliza que Jesus abriu o caminho ao Pai. E foi exatamente isso que Jesus disse. Em João 14, e versículo 6, quem pode esquecer? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem mais querubins bloqueando o caminho para Deus, né? Jesus abriu o caminho para Deus. Em Efésios, capítulo 2, uma passagem que já mencionamos quando nós falamos que quando Jesus morreu na cruz, ele uniu judeus e gentios, ou quer dizer, todos os povos são unidos pela cruz de Jesus Cristo. E nós lemos esta passagem. Mas aqui, em versículo 18, deixe-me ler novamente, porque ele disse aqui: porque por ele, Jesus, por Jesus, ambos, judeus e gentios, como eu falei, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele abriu o acesso ao Pai para nos dar é acesso ao Pai, finalmente. Então, no fim da Bíblia, como diz, esta ideia vai do início da Bíblia até o fim. Em Apocalipse, então, na visão de João do céu sobre o céu, Apocalipse capítulo 22 e 14, ele disse o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Na verdade, nós já usamos isso também na primeira mensagem sobre o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Sangue precioso do Cordeiro, né? Nos salvando. Então, vestiduras do sangue, quem lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assista o direito a quê? A árvore da vida, e entram na cidade pelas portas. Desde a cruz nós temos acesso ao Pai. Todo mundo tem. Desde a cruz de Jesus temos acesso à árvore da vida. Não tem mais querubins bloqueando o caminho. Pelo contrário, nós temos anjos até testificando destas verdades em Apocalipse. Em Apocalipse 22 e 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Por que Jesus morreu na cruz? Nós aprendemos nesses dias, ele morreu para nos salvar. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para nos unir em um só corpo. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para possibilitar a restauração da imagem de Deus em nós. Por que ele morreu? Ele morreu para edificar sua igreja e para comprar sua igreja com seu próprio sangue. Espero que Deus tenha abençoado sua vida com estas mensagens. E hoje nós aprendemos outra razão que Jesus morreu. Ele morreu para abrir o acesso mais uma vez ao Pai e à árvore da vida para nós vivermos eternamente. Espero realmente que Deus tenha abençoado sua vida com estas mensagens. O Seminário Teológico Ebenezer existe para abençoar sua vida. O seminário existe para exaltar a Bíblia como é a palavra de Deus. O seminário existe para glorificar a Deus, glorificar o Filho de Deus e o seu Espírito que habita em nós. Por que Jesus morreu na cruz? Agora vocês sabem. Obrigado pela atenção e Deus continue abençoando você e sua família. Até a próxima ocasião. Tchau.
Deixa a Bíblia falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269. DDD 81 3342 5269.